Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, quero agradecer ao líder do meu partido por permitir que eu possa aqui dar essa notícia ao Senado Nacional, que é motivo de muita alegria para todos os baianos e baianas, que há muito tempo veem e consideram Irmã Dulce como uma santa. E a nossa alegria se dá, senhor presidente, pela aproximação no próximo dia 22 de maio, quando acontece no Parque de Exposições, em Salvador, a solenidade religiosa, onde Irmã Dulce será beatificada. Este é o penúltimo passo para a santidade a ser confirmada pelo Vaticano. A trajetória de vida dessa extraordinária mulher, que não descansou na missão de ajudar ao que estavam à margem de qualquer direito ou conforto, não deixam dúvidas sobre sua santidade, já testemunhada por milhares de moradores de rua que encontravam nos seus cuidados o verdadeiro sentido da solidariedade cristã. E que hoje, após a sua morte, continuam encontrando apoio nas obras sociais deixadas por ela. Um legado construído com muito esforço e perseverança. Desde muito cedo, que o desejo de ajudar ao próximo tornou-se o objetivo de vida de Maria Rita de Souza Brito Lopes Ponte. Mesmo antes de ingressar na congregação religiosa Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, ela já se preocupava em acolher pessoas nas ruas, transformando a sua própria casa em abrigo para tratar suas enfermidades. Tive a oportunidade de conhecê-la e muitas vezes me questionava de onde uma pessoa de aparência tão frágil encontrava energia para tanta agilidade e determinação. Quando prefeita de Salvador, recebi Irmã Dulce muitas vezes no gabinete, em sua peregrinação constante em busca de ajuda para os seus pobrezinhos, como costumava dizer. A voz quase imperceptível e mesmo com a saúde bastante debilitada, prosseguia no caminho para realizar a sua obra, batendo a porta de autoridades, empresários, pequenos comerciantes ou qualquer pessoa com disposição de ajudar. Na oportunidade, tivemos a possibilidade de fazer convênio com suas instituições, inclusive no tratamento de álcool, para os funcionários públicos municipais. Irmã Dulce deixou uma história de dedicação e amor ao próximo e uma obra social da maior importância para a Bahia. O Hospital Santo Antônio, fundado por ela, é responsável por mais de 40% dos atendimentos médicos de pessoas carentes, não apenas em Salvador, mas também do interior do Estado. Mas as obras de Irmã Dulce têm um trabalho bem mais abrangente, que atende idosos e crianças. A história de Irmã Dulce está preservada no coração dos baianos e no memorial a ela dedicado, instalado nas organizações sociais Irmã Dulce, na Cidade Baixa, em Salvador. Todo esse trabalho, cuidadosamente organizado, sob a orientação de sua sobrinha, a jornalista Maria Rita Lopes Ponte, que herdou a missão de dar a continuidade à sua obra. Para se entender um pouco mais do trabalho de Irmã Dulce, é preciso retroceder a meados da década de 30, quando os operários das fábricas de Itapajipe construíram seus barracos sobre palafitas na Baía dos Tanheiros, dando origem ao local que ficou conhecido como Alagados, onde pessoas moravam em condições subhumanas. Irmã Dulce era referência de auxílio. Era ela que levava médicos, roupas, alimento e conforto. Para ajudar na organização dos operários, em 1º de maio de 1936, fundou a União Operário São Francisco, primeira organização operária da Bahia. Poucos meses depois, foi transformada no Círculo Operário da Bahia, com sede própria no Largo de Roma, na Cidade Baixa, em Salvador. Em 1939, ela invadiu 5 casas na Ilha dos Ratos, área do comércio, também na Cidade Baixa, para acolher e cuidar dos enfermos de rua. Pressionada pelo proprietário das casas, levou os doentes para os arcos da subida da Colina do Bonfim. Mas o prefeito da época a intimou a retirá-los de lá. Mas nada disso a intimidava. E para não deixar os enfermos ao relento, transformou um galinheiro do local, que seria um embrião do Hospital Santo Antônio, em abrigo. Em linhas gerais, esse é um resumo resumidíssimo da história de Irmã Dulce, que em pouco tempo poderá se tornar oficialmente, pelas leis que regem a Igreja Católica, a primeira santa da Bahia. Embora, como disse anteriormente, para baianos e baianas, há muito que ela é assim conhecida. Queria registrar também, senhor presidente, rapidamente, nesse tempo que me resta, da passagem no último dia 13 de abril, do aniversário, se tivesse viva, completaria 96 anos de idade, da senhora Ana Montenegro, comunista, defensora dos direitos humanos, reconhecida e conhecida por todos na Bahia como Dona Ana. Ana Montenegro, a primeira mulher exilada política do Brasil, a quem tive a satisfação de, juntamente com a deputada estadual, hoje prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, de entregar em seu aniversário de 90 anos, em sua residência, o título de cidadã baiana, que ele foi concedido pela Assembleia Legislativa por unanimidade de votação, faz grande falta à Bahia. E eu não posso deixar também aqui de lembrar, e nesse dia, fazendo um registro em sua homenagem, enviar um grande abraço aos seus familiares, à Sônia, sua filha, à Sara, sua neta, e a Lucas, seu bisneto, que juntos com Ana Montenegro marcaram a história da luta do nosso Estado por liberdade, por direitos humanos, de combate ao racismo e de direitos especialmente para a mulher baiana. Muito obrigada.